Presidente de Câmara, como dizia, portanto, vai estar aqui nesta audição que, na sequência de uma solicitação que foi formalizada pelo PCP, Grupo Parlamentar, à Subcomissão de Segurança Rodoviária, culmina neste momento da audição que está a ser concedida e que vamos aqui hoje realizar em sede da Subcomissão. Isto porque o pedido foi remetido à Subcomissão de Segurança Rodoviária, mas, enfim, por uma prática parlamentar mais ou menos assumida, este pedido foi remetido, ou foi submetido, melhor dizendo, à apreciação da Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações, que, enfim, que é a Comissão Parlamentar com competência, em princípio, de acordo com a prática que temos para decisão sobre audições e audiências. A Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações deliberou maioritariamente, ou penso por unanimidade, não me recordo, mas penso por unanimidade, aprovar esta audição, mas acometendo essa responsabilidade de a desenvolver e realizar a Subcomissão de Segurança Rodoviária. Portanto, é exatamente em sede de Subcomissão de Segurança Rodoviária que estamos a realizar esta audição. Presentes estão os senhores deputados Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, está o senhor deputado Hugo Nunes, do Partido Socialista, a senhora deputada Isabel Jorge, do Partido Socialista, e acompanha-nos também, aqui na mesa ao meu lado, o Dr. João Amaral, que é técnico superior da Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações. A matéria que será tratada nesta audição tem a ver com um aspecto relacionado com o transporte de mercadorias pesadas no interior, na área do território, mas concretamente no interior do Conselho de Santiago de Cacém. É um processo que, tanto quanto sei da informação que disponho, remonta mais ou menos, pelo menos em termos formais, no que diz respeito ao alojamento entre a Câmara Municipal e o Estado de Portugal, outubro de 2006, tanto quanto sei, foi dos primeiros contactos formais que se estabeleceram, pelo menos formais, provavelmente haveria anteriormente já algum tipo de preocupações manifestadas sobre este assunto. E, portanto, de 2006 até agora, há aqui um conjunto de evoluções, ou involuções, em alguns casos, talvez, penso que é exatamente para, sobre essas matérias, nos falar que o senhor, que a Câmara Municipal, através do Sr. Presidente, solicitou esta audiência. Estando de acordo, em primeiro lugar, naturalmente daria a palavra ao Sr. Presidente para apresentar a questão e a matéria que quer aqui descrever-nos, e depois faríamos, enfim, penso que será suficiente uma única ronda, dando a palavra aos senhores deputados que entendam inscrever-se para colocar questões ou acrescentar matérias sobre este assunto. E, enfim, excepcionalmente, se houver necessidade, faremos uma segunda ronda, ou seja, à primeira ronda, o Sr. Presidente fará o favor de responder ou de ser os comentários que entenda conveniente. Se houver necessidade, esclareceremos depois à posterior. Caso não haja, encerraremos no final desta ronda. Portanto, posto isto, dada esta explicação, se há alguma sugestão há a dar para acrescentar esta metodologia, muito bem, se é aceito, eu passava a palavra ao Sr. Presidente da Câmara de Santiago de Cacém, realmente para nos apresentar a matéria que entende que deve apresentar à sua Comissão de Segurança Rodoviária.
Muito obrigado.
Estou aqui acompanhado da doutora Rosenda Ferreira, que é jurista, advogada da Câmara Municipal de Santiago de Cacém, e dizer-vos de uma forma, tentando ser telegráfico, mas não deixando de também ser explicativo relativamente ao que está em causa, que o município de Santiago do Cacém é atravessado diariamente por dezenas de viaturas de transporte de mercadorias perigosas. Essas viaturas são oriundas do complexo industrial de Sines. Todas essas viaturas, todo esse circuito de transporte tem alternativas em estradas nacionais, em IPs e ICs, particularmente o IP8, o IC33. E essas viaturas há vários anos que atravessam os perímetros urbanos com maior risco para dois perímetros urbanos. A cidade de Santiago do Cacém, sede do município, e o Cercal do Alentejo. O município há vários anos que vem colocando a questão de limitação do transporte dentro dos perímetros urbanos dessas viaturas e foi nesse sentido que, seguindo uma recomendação do Conselho Municipal de Segurança, em 2003, esse Conselho Municipal, deixem-me abrir este parêntese, integra não só a GNR como o Ministério Público, e eu tive o cuidado de reler a ata dessa reunião em que a senhora procuradora que estava presente na reunião fazia notar os riscos que havia para a população com a passagem do transporte de matérias perigosas, e outros conselheiros que recomendaram e aprovaram por unanimidade uma recomendação ao município através dos seus órgãos, e foi nesse sentido que a Câmara encetou um processo em 2003 para analisar como é que iria tratar esta matéria do ponto de vista legal. E foi nesse sentido que encetámos um processo, que foi um processo demorado, porque foi um processo em que começámos por colocar às empresas do Complexo Industrial de Sines a intenção de vir a limitar o transporte dessas viaturas dentro dos perímetros urbanos, e colhemos nessas reuniões que foram efetuadas, colhemos uma opinião francamente favorável de todas as empresas. Uma única empresa, já após a aprovação desta postura, foi a única empresa que levantou dúvidas após o processo ser aprovado e ter sido aprovado nos órgãos do município, foi a Galp. A Galp, na altura, manifestou comunhão de vontade com o município. Bom, e tendo em conta esse primeiro conjunto de reuniões com as empresas, prosseguimos consultando a antiga Direção-Geral de Viação, que nos diz que um ofício já de dezembro de 2006, que reconhecendo expressamente que a matéria é da competência da autarquia, porque estávamos a falar dentro dos perímetros urbanos, portanto a limitação dentro dos perímetros urbanos, que definia quais eram os sinais de trânsito que o município deveria colocar para restringir a circulação de veículos de transporte de mercadorias perigosas. As estradas de Portugal, que também já tinham sido consultadas em novembro de 2006, envia uma carta à Câmara, isto depois de contactos verbais e reuniões que tinham acontecido com, com as estradas de Portugal, e escreve que não vê inconveniente no condicionamento do trânsito de veículos de mercadorias perigosas nos perímetros urbanos de Santiago Cacém, através da colocação dos sinais C3P, trânsito proibido a veículos transportando mercadorias perigosas, com o painel adicional do modelo 10A, contendo a inscrição 7 abastecimentos locais. Portanto, foi aquilo que foi depois aprovado no, na Assembleia Municipal. Nesta comunicação, as estradas de Portugal prontificam-se também a colaborar com a autarquia, procedendo à sinalização ou pré-sinalização à entrada dos perímetros urbanos, dado que não desejávamos que as viaturas entrassem dentro dos perímetros urbanos e depois tivessem que retroceder. Portanto, a própria Estradas de Portugal, aliás, eu vou deixar um memorando à, à subcomissão, a Estradas de Portugal tem uma carta, esta carta de 2006, onde expressamente anexa uma planta e na planta identifica os locais onde iria colocar a pré-sinalização. E ela própria descreve os sítios, os locais exatos onde iria colocar essa pré-sinalização. E, portanto, tendo em conta todo este conjunto prévio de auscultações, de pareceres, de opiniões que houve, todos comunharem, comungando este, esta intenção de a segurança das pessoas, porque estamos a falar de um risco muitíssimo grande, e eu quero já aproveitar para informar a subcomissão que há muito poucos dias, por aí há 10 dias, voltou a haver um acidente, portanto, com uma viatura com 32 mil litros de gás óleo dentro do perímetro urbano de Santiago do Cacém. Numa curva apertada, a viatura vinha de Sines e entra em Santiago do Cacém, passa frente à estação do comboio, à estação ferroviária, e ao descrever uma curva, há ali uma batida fortíssima com uma outra viatura. O caminhão, como ia carregado, andou, conseguiu aguentar-se. O outro ficou ferido, o condutor. Mas, pronto, é um risco grande, porque já aconteceu, perto do Cercal, uma viatura com etileno, há 5 anos atrás, ter voltado. E todos nós sabemos o que é que aconteceu em Tarragona, há uns anos atrás, com um tombo de uma viatura carregada com etileno. E, portanto, neste sentido, consideramos que, após este período longo de discussão, de análise, de avaliação, de pareceres diversos, expressamente, de forma inequívoca, todas as entidades a comungarem deste princípio. O assunto foi submetido à Câmara, a Câmara aprova por unanimidade, submete à discussão pública. Na discussão pública, apenas um cidadão, o Sr. António Inverno, vem dizer que só pegava por tardia a medida, não adiciona nada de substancial, vai à Assembleia, a Assembleia discute, aprova por unanimidade, a postura municipal de trânsito entra em vigor e o município oficia as empresas, porque era um assunto que, com regularidade, o assunto era falado, que estávamos a tratar para a limitação da proibição de circulação de viaturas de transporte de mercadorias perigosas. E quando o município notifica as empresas, a Repsol nada diz, até hoje nada disse, a Carbogal nada disse, a Galp vem dizer que vem pedir uma reunião de urgência com o Presidente da Câmara, essa reunião realiza-se, e a Galp vem dizer o seguinte: estão três elementos, está o diretor da refinaria de Sines, e estão dois responsáveis aqui de Lisboa, um deles das operações e da parte logística, e vem dizer basicamente o seguinte: que estavam muito preocupados com os riscos ambientais que iriam ocorrer, porque as viaturas, ao deixarem de passar dentro do perímetro urbano, iriam fazer mais quilómetros. E ao fazerem mais quilómetros, era mais poluição para a atmosfera, mais emissões gasosas, e, portanto, isso era um risco ambiental muito grande. E, portanto, pediam ao município que reavaliasse esta matéria, esta solução. Eles sabiam que tinham dado para ser favorável e que tinham sido favoráveis à proibição, mas o IP8 ainda não estava construído e pediam que fosse criada ali uma exceção para, enquanto o IP8 não fosse construído, poder acontecer a passagem, continuar a haver a passagem dentro dos perímetros urbanos, porque a questão de fundo era uma matéria de caráter ambiental. Eu ainda fiz a pergunta se não havia razões também financeiras e económicas, disseram que não, de todo não, isso não, nunca, eram só questões ambientais, por causa das emissões, e nós dissemos que a postura estava em vigor e que, naturalmente, os órgãos do município iriam avaliar aquela reunião, tal como fazemos com qualquer entidade que nos coloque um assunto. Ao mesmo tempo, acaba a reunião com a Galp, recebemos uma carta 5 minutos depois da despedida, recebemos um fax da Estradas de Portugal colocar ao município que se devia abster de colocar sinais, porque estamos a falar dentro dos perímetros urbanos e que a competência dentro dos perímetros urbanos é com as Estradas de Portugal, não era com o município, estamos a falar de estradas regionais, e que nos deveríamos abster que tal acontecesse. O município entendeu que não haveria condições de abstenção, nem tínhamos qualquer significado do que era o termo abstenção que as Estradas de Portugal colocava, e poucos dias depois, creio que de 3 para 4 de abril, na noite 3 para 4 de abril, recebemos uma informação de que a partir das 9 da noite havia uma viatura das Estradas de Portugal que estava a retirar sinais de trânsito, os tais sinais de trânsito. Isto era, salvo erro, uma sexta-feira, se a memória não me traiçou, uma sexta-feira, e então foram identificados a retirada de 22 de 33 sinais de trânsito. Aliás, no dossiê bastante completo que eu vou aqui deixar, esse é mencionado, são 22 de 33 sinais de trânsito. Os sinais de trânsito foram arrancados, é identificada a matrícula de uma viatura das Estradas de Portugal, há testemunhas que deram o nome na ação judicial, e esses sinais são primeiro arrancados à força, que tinham as sapatas de cimento, e depois, como era mais difícil, resolveram arrancar os dísticos, deixavam o prumo e arrancavam os dísticos. Portanto, durante toda a noite foram arrancando sinais, portanto, provavelmente funcionários das Estradas de Portugal, já que a viatura está identificada, tinha o logótipo das Estradas de Portugal, portanto, e foi identificada. O município, mesmo assim, entendeu que haveria ali qualquer questão que não estava a bater certo. Na segunda-feira recebe uma carta das Estradas de Portugal a informar que as Estradas de Portugal iriam retirar os sinais de trânsito. Ou seja, quando o município recebe o ofício pelo correio, os sinais já estavam arrancados. De facto, no carimbo, a data é, creio, sexta-feira, ou quinta ou sexta-feira, e, portanto, a recepção é efetuada já após os sinais terem sido retirados. O município entende que deveria tratar isto com prudência, com cuidado, entendeu que não devia vir para a praça pública, para a comunicação social. Enviámos uma carta às Estradas de Portugal a dizer que, no âmbito das boas relações que temos tido com as Estradas de Portugal, o que é que se estava a passar, porque constava-nos que tinham sido elementos das Estradas de Portugal e falámos na viatura. E, portanto, confirmou-se que eram as Estradas de Portugal e as Estradas de Portugal não assumiram esta, sem ser pela carta que diziam que iriam arrancar os sinais, portanto, nada mais disso até o dia de hoje. Devo informar a subcomissão que nós demos um prazo num ofício que remetemos às Estradas de Portugal, que se porventura os sinais não fossem recolocados, nós entenderíamos a resposta indispensável do ponto de vista judicial. O prazo passou, creio que foram 15 dias, não fizemos absolutamente nada com a comunicação social, com a população, absolutamente nada. Esperámos calmamente e não houve uma única resposta das Estradas de Portugal. Nem o ofício, nem o telefonema, absolutamente nada. O assunto foi submetido à Câmara, eu procurei sempre com a Câmara Municipal que esta matéria fosse uma matéria consensual, até hoje, por unanimidade, sempre, todas as forças políticas representadas na Câmara. Aliás, na Câmara há um voto de louvor ao Presidente da Câmara pela forma serena como discutiu e tratou esta matéria. E ocorre, entretanto, após, a partir daí, viemos para a comunicação social, naturalmente, e depois de estar na comunicação social, a Estrada de Portugal pede-nos uma reunião de urgência para discutir este assunto. Na reunião que se realiza em 26 de maio de 2009, a Sociedade Anónima Estradas de Portugal diz que há ali uma discrepância de pontos de vista relativamente à sinalização de trânsito, que era muito importante os operadores que estavam deviam estar na reunião, naquela reunião. Nós entendemos que a reunião devia ser bipartida entre as Estradas de Portugal e o município. E nessa reunião, as Estradas de Portugal dizem-nos que a questão era jurídica e que eles é que tinham competência dentro dos perímetros urbanos. E da nossa parte dissemos, olha, meus caros, a questão é essa. Mesmo num mero exercício, num raciocínio, que porventura os senhores pudessem ter razão ou possam ter razão relativamente à competência dentro dos perímetros urbanos, o município não tem esse ponto de vista, mas num mero exercício de raciocínio que isso aconteça, vocês acham que vos dá o direito de arrancarem sinais de trânsito de uma postura que foi aprovada pela Assembleia Municipal, virem aí e vocês que perderam competências com a transformação em sociedade anónima em novembro de 2007, dá-vos competências para vir arrancar sinais de trânsito dessa forma como vocês fizeram. Quanto muito daria direito a informarem a Câmara, eventualmente darem um prazo à Câmara Municipal e depois acionarem os mecanismos legais que entendessem. E isso que vocês fizeram, isso não é correto. Isso não é, do nosso ponto de vista, não é correto. Bom, devo dizer que o que eu vou dizer vale o que vale, ou a parte que eu vou dizer, mas de facto na reunião as Estradas de Portugal estavam fortemente incomodadas porque sabiam que, aliás eu disse-lhes, meus caros, vocês meteram o pé na casca da banana, não fomos nós que a colocamos, vocês escorregaram nisto, vocês precipitaram-se, vocês atuaram de uma forma, sabem porquê? Para fazerem o frete à Galp, porque há aqui uma relação de causa-consequência com a Galp. Isto não é inocente, isto não foi inocente, porque foi a Galp que nos disse que a administração das Estradas de Portugal, não falou em técnico, não falou em funcionários, a administração das Estradas de Portugal partilhava do princípio de que havia ilicitude na atitude da Câmara Municipal. Portanto, e há, claramente, portanto, a única entidade que se referiu a isso, porque a Repsol, a Carbogal, outras empresas, ninguém mencionou. Mas já agora, nós aproveitamos e dissemos às Estradas de Portugal o seguinte. Já agora ficam a saber que vocês foram mais papistas que o Papa, porque nós fizemos uma segunda reunião com a Galp. Veio um administrador da Galp, veio de Lisboa, pediram uma segunda reunião à Câmara Municipal e promovemos essa reunião com a Galp. E a Galp diz-nos isto. Bom, isto está, vai-nos causar alguns problemas de caráter ambiental. Sr. Presidente, gostaríamos de ver se a Câmara Municipal está disposta a criar aqui uma moratória, uma situação intermédia até o IP8 estar concluído em 2011, por aí. E eu disse-lhes, olha, nós temos tido sempre uma atitude de análise daquilo que os agentes económicos e os agentes sociais nos colocam. Eu não sou a Câmara, não sou a Assembleia Municipal, tenho várias competências, essa não tenho, mas eu asseguro à Galp que admito que coloca à Câmara e coloca à Assembleia Municipal eventualmente criar aqui um regime de exceção, tendo em conta o vosso pedido, mas vocês vão mandar uma carta por escrito a colocar essa matéria. E admito que a Câmara proponha à Assembleia Municipal essa matéria ser discutida do ponto de vista de criar aqui um horário, ou de noite, ou de madrugada, com uma limitação do número de viaturas, em vez das 50, 60 viaturas que diariamente atravessam à hora de ponta, criar aqui alguma situação. Bom, mas eu não estou a assegurar que isso vai acontecer, porque a Assembleia Municipal é que é o órgão que, em última instância, analisa e aprova. Bom, estávamos a discutir com a Galp isto, sem dar garantias, mas, ao mesmo tempo, a manifestar abertura, quando acontece este facto que eu já aqui descrevi. Após essa reunião de 16, e vou terminar, após essa reunião, 26 de maio, nós terminamos a reunião da seguinte forma. A Estrada de Portugal solicita uma reunião tripartida e nós dizemos, meus caros, nós estamos disponíveis para a reunião tripartida, mas com uma condição. A proposta concreta que eu faço é, os senhores, tendo em conta que há uma postura da Assembleia Municipal, os senhores recolocam os sinais de trânsito, os 22 que arrancaram, que ainda hoje não sabemos onde é que os sinais de trânsito se encontram. Levaram os sinais, apropriaram-se dos sinais, não entregaram a quem quer que seja. Portanto, o senhor recoloca os sinais e depois disso voltamos a falar. Ah, muito bem, Sr. Presidente, boa proposta, boa ideia. Então, fazem favor, mandem-nos uma carta a colocar esta questão. Então, 2 dias, Sr. Presidente, para mandar a carta? Não é preciso 2 dias, vamos até o fim da semana, dava 4 dias. Até hoje essa carta não... Portanto, isto foi concluído a 26 de maio. Até hoje essa carta não chegou. Eu tive o cuidado já de enviar um fax para a Estrada de Portugal a chamar a atenção de que o que foi acertado na reunião de 26 de maio não foi cumprido. Até hoje, nenhuma resposta. Agora, o acidente ocorre no dia 15 de junho e está aí descrito, os deputados, através dos deputados, eu entrego o dossiê com as questões que se colocam, que têm um memorando e depois têm documentação adicional, entre as quais as cópias dos ofícios que foram descritos. Eu peço licença se, porventura, a doutora Alzenda Ferreira quiser adicionar alguma questão, inclusive.
Não, o Sr. Presidente disse basicamente tudo o que havia a dizer. Há aqui um pequeno elemento. O município de Santiago fez uma participação ao Ministério Público por crimes que podem ter sido praticados com as Estradas de Portugal e por seus agentes, designadamente furto, crime de... Eu tenho aqui a participação que foi feita. Crime de dano qualificado, crime de furto, crime de infração de regras de construção, danos a instalações por perturbação de serviços, crime de atentado à segurança de transporte rodoviário, desobediência, descaminho e destruição de objetos colocados sobre o poder público, de acordo com a factualidade que viesse a ser provada em inquérito. Cremos que o inquérito está a seguir os seus termos, tanto mais que o município foi notificado para trazer novos elementos ao processo, o que fizemos, e era apenas isto, porque, no demais, o Sr. Presidente disse tudo o que parece que é importante dizer sobre isto.
Sr. Deputado, só para concluir, dizer, a opinião da Câmara Municipal, do órgão executivo, na sua última reunião, foi o seguinte: dar poderes ao Presidente da Câmara para continuar a conduzir este processo. E nós temos consensualizado no órgão executivo, da seguinte forma, que fosse notificada às Estradas de Portugal, mais uma vez, a dar um prazo de uma semana, fim do qual, caso não houvesse a reposição dos sinais, isto é o segundo prazo, que o município acionaria os mecanismos judiciais que estivessem ao seu alcance. Portanto, eu o que disse à Câmara é que vou seguir, como tenho feito, tudo aquilo que, de uma forma consensual, o órgão executivo tem entendido e estamos nessa disposição relativamente, eventualmente, nós próprios podemos recolocar os sinais e, eventualmente, com uma ação do ponto de vista judicial que entendermos a mais importante, porque para nós esta questão do risco da segurança viu-se agora em junho já, que nem de propósito, mais um acidente com uma viatura daquelas com 32 mil litros de gasóleo. Muito obrigado.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Entretanto, integrou-se nos trabalhos também o Sr. Deputado Fernando Santos Pereira, em representação do Grupo Parlamentar do PSD. Portanto, agora estão representadas quatro forças políticas, partidárias, melhor dizendo. Três, peço desculpa, são quatro deputados, três partidos. E, portanto, depois desta exposição, atualmente de acordo com a metodologia que tínhamos estabelecido, os senhores deputados colocarão as questões e farão os comentários que entenderem, e para o efeito eu pergunto quem é que quer manifestar a vontade de inscrição. O Sr. Deputado Bruno Dias pode começar, deputado Isabel Jorge, para já, vamos aguardando depois mais inscrições. Sr. Deputado Bruno Dias. Sr. Deputado, eu acho que faça o favor, só o favor de estar à vontade, não, só, o casaco e a gravata, no limite. Desculpe-se, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, começo naturalmente por saudar nesta reunião o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, Presidente Vitor Provença, e também a delegada do município, Doutora Rosana Ferreira, e de facto agradecer pela presença e pela informação que traz e pelo testemunho que trazem a esta subcomissão parlamentar. Algumas palavras relativamente à iniciativa que o Grupo Parlamentar do PCP desenvolveu, propondo que se realizasse esta reunião, esta audição. As razões e a justificação para que esta reunião tenha tido lugar estão perfeitamente clarificadas e para além de qualquer sombra de dúvida que pudesse existir. Estamos perante uma situação que só faz sentido que o Parlamento, que a Assembleia da República, que os deputados, e por maioria de razão nesta área e nesta vertente em concreto, da segurança rodoviária, da área das obras públicas, transportes e comunicações, possamos acompanhar e tomar iniciativas no sentido de clarificar estes acontecimentos, porque mais do que um problema muito específico, muito localizado, uma questão de pormenor, o que está em causa, de facto, é uma questão mais abrangente do que isso, é uma situação que só por si, pela sua gravidade e pelos contornos quase insólitos de que se reveste, já justificaria uma tomada de ação por parte dos órgãos de soberania, mais ainda tratando-se aqui de uma situação indiciadora de uma determinada atitude e de uma determinada forma de estar por parte de uma entidade com as responsabilidades que tem no nosso país as Estradas de Portugal, com a interação que tem diariamente com 308 municípios deste país, bom, e que, como disse muito bem o Sr. Presidente da Câmara, é de facto uma sociedade anónima. Não é um órgão de soberania, é uma sociedade anónima com um quadro muito concreto de competências, de atribuições, de responsabilidades e de metodologias de intervenção. Para quem conhece a cidade de Santiago do Cacém, ou mesmo para quem não conhece e possa lá ter passado, não conhecendo muito bem, nós estamos a falar, em alguns casos, de ruas que não são mais largas do que a Rua de São Bento, onde passam algumas destas viaturas. Em alguns locais estamos a falar de estas estradas que estão sob a jurisdição das Estradas de Portugal, são determinadas zonas em que não, a largura não é muito maior do que a Rua de São Bento, em que o revestimento é de calçado, empedrado, com uma determinada pendente de inclinação que levanta diariamente situações de ameaça à segurança, não só do ponto de vista dos condutores e das viaturas e dos peões e de quem ali se encontra, mas inclusivamente com a agravante de estarmos a falar de mercadorias perigosas como o gasóleo, a gasolina, o enxofre, etc. E, portanto, está em causa a segurança de pessoas e bens, está em causa uma ameaça perante circunstâncias relativamente às quais, e isso já é outra matéria que se calhar valia a pena ser abordada no âmbito da primeira comissão e na articulação com os assuntos da Administração Interna e de Proteção Civil, mas numa circunstância que, naturalmente, as corporações de bombeiros, o dispositivo de proteção civil, embora muito bem estruturado, muito bem organizado, não tem, obviamente, a incumbência e o grau de especialização que nós encontramos em determinadas intervenções, por exemplo, de incêndios desencadeados por agentes químicos, etc. E, portanto, viaturas de intervenção química, etc., são aspectos que, ainda assim, não estão, do ponto de vista do dispositivo nacional de proteção civil nesta matéria, nem aí a segurança e a garantia de proteção às populações é colocada. Ora bem, perante toda esta ameaça que está colocada diariamente, com estas dezenas de viaturas pesadas a transportar este tipo de matérias, nós, para já, gostaríamos de salientar, e isto ficou, isto transpareceu bem e ficou claro da intervenção do Presidente da Câmara, nós gostaríamos de sublinhar e salientar com muita clareza a atitude construtiva e de grande abertura do município de Santiago do Cacém, envolvendo os vários parceiros e as várias entidades, dialogando de uma forma construtiva, de uma forma muito paciente, eu diria mesmo, ao longo de todos estes anos, mais de uma serenidade e de uma postura institucional, nós estamos perante uma paciência quase bíblica, desculpem a expressão, eu nestas coisas não gosto de misturar os assuntos, mas estamos a falar de um processo em que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém e a Assembleia Municipal de Santiago do Cacém e as entidades que participaram e contribuíram neste processo, por exemplo, ao nível do Conselho Municipal de Segurança do município, todas estas entidades têm tido ao longo dos anos, e já temos aqui um patamar, digamos assim, de 6 anos em que este processo se desenrola, verdadeiramente irrepreensíveis. E a contrapartida, digamos assim, a resposta que encontramos da parte das Estradas de Portugal em relação a esta atitude, desculpem a expressão, é praticamente delinquência. A situação que nós encontramos, se o responsável por estes atos fosse um cidadão comum, obviamente que estava sob termina de grande residência, tinha sido identificado, tinha alguém ido lá à casa dele para ir buscar os sinais de trânsito. Isto acontece às vezes com delinquência juvenil, que lembram-me como é que era na escola secundária, que alguns jovens menos acertados faziam gala do que tinham feito com este ou aquele sinal de trânsito. Agora, este tipo de comportamento nas estradas de Portugal é uma situação que é altamente insólita. E, portanto, quanto mais não fosse este tipo de atitude continuar até hoje sem um retratamento, uma retificação das atitudes, sem a regularização do estado de coisas e, desde já, com a indicação de consequências mais gravosas que, infelizmente, têm vindo a demonstrar a razão que existe neste tipo de medidas, é algo que merece, naturalmente, uma condenação muito séria. Nós, no Grupo Parlamentar do PCP, não sabemos bem até que ponto é que terá contribuído para o contacto que depois veio a acontecer por parte das Estradas de Portugal, mas no dia 20 de maio dirigimos ao Sr. Presidente da Subcomissão a proposta para que esta reunião tivesse lugar, alguns dias antes da reunião que aconteceu, que o Sr. Presidente aqui mencionou, o Sr. Presidente da Câmara Municipal aqui mencionou. E, entretanto, também no mesmo dia, no dia 20 de maio, o grupo parlamentar do PCP, perante o conhecimento que tivemos desta situação e perante a visita ao local que realizámos e do contacto com as corporações de bombeiros e da visita e da reunião com o Presidente da Câmara, quando tivemos conhecimento do que estava a acontecer, nós dirigimos um conjunto de perguntas ao Governo e requerimentos para conhecer da parte das entidades responsáveis a sua informação, o seu testemunho, o seu ponto de vista, e nesse sentido dirigimos perguntas ao Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, também ao Ministério da Administração Interna, tendo em conta as competências ao nível da proteção civil e destes dispositivos de proteção que têm que ser garantidos, à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a ANSR, tendo em conta aqui as matérias de atravessamento de centros urbanos e este tipo de transporte com os riscos acrescidos que apresenta, e vem assim à Autoridade Nacional de Proteção Civil, e, se me permite a expressão, para desempatar, né, para clarificar esta matéria sobre a atitude de uma concessionária, que é essa a qualidade, de Portugal é uma concessionária da rede rodoviária, dirigimos também um requerimento solicitando a informação do Instituto das Infraestruturas Rodoviárias, ao INIR. Até agora, vamos com pouco mais de um mês, ainda não obtivemos resposta para nenhuma destas diligências que desenvolvemos junto dos organismos do Poder Central e do Governo. Pensamos, da parte do PCP, e deixávamos esta nota, é a nossa convicção que uma abordagem, mesmo que seja mais sucinta, mesmo que não tenha grandes considerandos de ordem política, mesmo que não tenha a crítica e a avaliação que cada partido pode entender fazer, e nós fizemos a nossa, e como nos consideramos às perguntas, como imaginam, há uma abordagem crítica que nós fazemos a esta matéria. Mas mesmo que seja numa vertente, ou no, perdão, numa abordagem mais sintética e mais sucinta, pensamos que tem um peso e um significado importante e será um contributo importante e útil se esta subcomissão, em conjunto, entender dirigir ao Governo ou às entidades que se entenda necessárias e apropriadas, dirigir um pedido de informações sobre o ponto de situação, até porque essa situação mantém-se num impasse. Segundo a informação atualizada do Sr. Presidente da Câmara, esta situação encontra-se num impasse que é necessário clarificar e ultrapassar rapidamente, sob pena de mais problemas acontecerem e mais situações deste grau de perigosidade e de ameaça voltarem a fazer-se sentir. Uma última nota, Sr. Presidente e Srs. Deputados, para chamar a atenção de uma coisa que quase que seria curiosidade, quase que seria um pormenor de caricato, se não fosse tão grave, que é mais uma peça no meio deste processo. Eu fiquei a saber, na reunião que fui fazer ao local, no contacto com a Proteção Civil Municipal, com os bombeiros, com o Sr. Presidente da Câmara, fiquei a saber que uma das causas para, digamos assim, o aumento deste recurso ao transporte rodoviário atravessando o centro da cidade, dos perímetros urbanos, tinha a ver com duas coisas. Uma questão já foi aqui adiantada e é uma questão que vale a pena clarificar, tem a ver com os impactos ambientais, segundo a Galp, para um percurso de algumas dezenas de quilómetros, penso que é dessa ordem de grandeza que estamos a falar, não é? Portanto, há algumas dezenas de quilómetros que a Galp dizia que significava. Bom, mas o que não foi dito, e eu penso que isto é uma questão que valia a pena ter em conta, é que estamos a falar de duas situações em que ou se trata de algumas dezenas de quilómetros a menos no centro da cidade de Empararranca, com semáforos e com cruzamentos e entroncamentos e rotundas e tudo isso, versus algumas dezenas de quilómetros a mais em estrada aberta, em circulação regular e numas circunstâncias, quer do ponto de vista de emissões poluentes, quer do ponto de vista de consumos de combustíveis, que são profundamente diferentes e, portanto, não colhe, do ponto de vista ambiental, os os argumentos que são aduzidos nesta matéria. Mas há um segundo aspecto, e com isto termino, que é grave e que quase nos deve levar à indignação, é que nós ouvimos muitas vezes falar nesta subcomissão e na comissão parlamentar a que pertencemos da racionalização do transporte e da necessidade de encontrar a intermodalidade e a adequação dos modos de transporte aos seus objetivos e à gestão racional dos recursos e à diminuição das emissões poluentes. Pois bem, segundo a informação que nos foi transmitida neste encontro, e eu solicitava também que nos confirmasse esta informação, em larga medida, muito deste tráfego de mercadorias perigosas também está relacionado com o abastecimento de jet fuel para o Porto de Faro, que era feito por transporte marítimo e que deixou de ser feito e passou a ser feito de caminhão. E, portanto, há aqui, isto parece que pode parecer que são coisas que não têm nada a ver umas com as outras, vão dar ao mesmo, do ponto de vista da estratégia de transportes e da política de transportes. Há aqui uma visão que é claramente insustentável, mas que também resulta neste tipo de ameaça às populações, de ameaça às pessoas. A questão central, digamos assim, o aspecto nodal de todo este processo, é obviamente a atitude das Estradas de Portugal. E é sobre essa que deve ser o centro das nossas atenções. Mas estamos a falar de um panorama mais amplo e negativo, e naturalmente negativo, que temos que ter em conta e que vale a pena também suscitarmos junto das entidades competentes. Fico por aqui. Muito obrigado.
Sim, senhor. Agora está inscrita a senhora deputada Isabel Jorge. Este dossiê que foi entregue aqui pelo Sr. Presidente da Câmara ficará aqui na posse dos serviços. Qualquer grupo parlamentar que entender solicitar uma cópia, pode fazer o favor de solicitar uma cópia, os serviços fornecerão uma cópia. Portanto, agora eu dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Jorge para fazer a sua intervenção. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não me alongarei muito. Queria, em primeiro lugar, agradecer a presença do Sr. Presidente da Câmara e da Doutora. Dizer-lhe que temos muito gosto em recebê-los na subcomissão, em meu nome próprio, em nome do partido que represento, que eu felizmente conheço bem o Santiago de Cacém, porque sou vossa vizinha, fui vossa vizinha durante muitos anos, antes de me retirar para o norte do país, mas era um local onde eu passava com muita frequência quando não havia alternativa para ir para Sines. Portanto, sei bem como o trânsito naquela zona sempre se fez com muita dificuldade, com zonas muito apertadas. Aliás, era normal as crianças enjoarem quando chegavam, quando se descia de Grândola para Santiago. Provavelmente, hoje em dia, já terá melhorado substancialmente, mas a imagem que eu ainda guardo de Santiago é a imagem das curvas e do poeta Manuel da Fonseca, que eu li enquanto adolescente e que era um dos meus preferidos, até porque também era alentejano. De qualquer forma, eu, depois de ouvir o Sr. Presidente, fiquei com a convicção que a questão que estaria aqui em cima da mesa tinha muito que ver com a jurisdição das estradas. Quem a quiser essa jurisdição e, consequentemente, os atos relacionados com essa própria jurisdição. Penso que não, que é este o ponto fulcral de toda esta questão. As Estradas de Portugal, eventualmente numa atitude de posse e propriedade daquelas vias, entenderam que a Câmara teria exorbitado das suas atribuições, que a postura teria ido além do que deveria legislar, porque entendem que as estradas em causa não se transferiram para a administração do município e, portanto, continuarão na administração das Estradas de Portugal, e a sua atividade que terá lesado o município, eventualmente, ter-se aprendido com esta questão. Dá-me ideia, por aquilo que eu fui lendo até algumas notícias que saíram nos jornais locais, que é a questão fulcral. E sobre essa matéria de jurisdição de determinadas áreas, nós não temos competência para nos pronunciarmos, quando muito será mais uma questão de tribunal, se houver litígio, mas penso que nem haverá, porque dá-me ideia até pela forma como foi exposta a questão, que o próprio município entende que aquelas estradas, ou uma parte delas, ainda estará no domínio das estradas de Portugal. De qualquer forma, há outro assunto que eu penso que terá interesse para a análise do que está aqui a desenrolar. O Sr. Presidente há pouco disse que convinha tratar este assunto com prudência e diálogo. Eu não posso estar mais de acordo consigo. Efetivamente, a prudência e o diálogo serão fundamentais para ultrapassarem estes obstáculos e para chegarem ao entendimento, forma a que haja uma solução que seja a melhor possível, não quer dizer que seja a ótima, mas a melhor possível para as partes. Eu compreendo perfeitamente que a circulação dos caminhões com matérias perigosas ou tóxicas na vossa região não seja muito agradável, pode efetivamente provocar acidentes, é sempre um risco que está ali. De qualquer forma, eu, até para nos localizarmos um bocadinho, eu penso que por ali circulam, desde que a refinaria trabalha a 100%, para além da Galp, outras entidades, nomeadamente a Repsol e a Carbogal, não é? São essas, sobretudo essas três entidades. E pode ser falha minha, mas eu não tenho assim uma ideia precisa de acidentes, mas pode ser falha minha. Portanto, nestes últimos tempos, efetivamente aconteceu algum acidente que vos trouxe mais apreensões do que era normal, porque a refinaria já funciona há muitos anos. A refinaria de Sines já tem uns anos bastante, sei lá, 72, 73, por aí, não, que a refinaria funcionará mais tarde, a 100%, talvez mais tarde, começou por essa altura, não é? Portanto, a circulação de caminhões, há pouco o deputado Bruno Dias referiu que o facto do abastecimento ao aeroporto para os aviões não se fazer por via marítima, se fazer por via terrestre, terá aumentado a circulação. Não sei se têm esse dado, se efetivamente houve um aumento de circulação nestes últimos anos, ou se o dado da circulação, porque são dados estatísticos que normalmente as entidades dispõem, se a circulação se tem mantido a um nível mais ou menos semelhante, ou tem havido uma intensidade de tráfego. E depois também houve outro sinal sobre os sinais que me levou a considerar que efetivamente isto não passa mesmo numa questão de quem é dono de quê e quem manda em quem. Porque se foram colocados 33 sinais e Estradas de Portugal só retiraram 2, houve 11 que eles só retiraram 22, perdão, houve 11 que eles consideraram que eram pacíficos, que não, sobre os quais não tiveram qualquer atitude. Isso também não terá efetivamente que ver com esse facto de eles entenderem que só na zona que eles consideram suas é que tiveram uma intervenção. É pena, efetivamente, que a questão do Tribunal ainda não tenha tido uma solução, que também nos ajudaria a compreender um bocadinho melhor o problema. E, por último, Sr. Presidente, não gostei que ele disse que as estradas de Portugal andam a fazer frete à Galp. Penso que não será isso. Aliás, vocês também sabem que contrapartidas pela passagem dos caminhões. Penso que recebem contrapartidas por isso mesmo, por estarem honorados com esse dano que é visível e permanente. Se não recebem da refinaria, mas por exemplo, Sines recebe e deduzi que a passagem de veículos com uma intensidade que não é normal noutros concelhos e considerando a perigosidade, que também houvesse contrapartidas perfeitamente legais, não é nada escondido da parte das empresas que por ali fazem a circulação. E era essencialmente isto. Muito obrigado.
Senhor, muito obrigado, Sr. Deputado Abel Jorge. Não sei se o deputado Fernando Santos Pereira também. Sim, senhor, manifestou a vontade de se inscrever. A palavra ao Sr. Deputado Fernando Santos Pereira do PSD, faz favor. Sr. Presidente, depois no fim, enfim, seria os comentários e responderia às questões que foram colocadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, Sra. Doutora.
Boa tarde, peço desculpa por ter chegado atrasado. Penso que estive a consultar o dossiê que aí deixaram, penso ter apanhado mais ou menos a problemática que trouxe o Sr. Presidente aqui à Assembleia da República. Auxiliei-me aqui também do meu colega para perguntar uma ou duas coisas, tentando apanhar aquilo que o Sr. Presidente teria dito e que eu não ouvi. E vamos então à questão, aquilo que o traz cá. Nós estamos aqui perante uma situação que tem a ver com a utilização da via pública. E a utilização da via pública, o princípio geral é que está garantida a todas as pessoas. Sendo uma via pública, todas as pessoas a podem utilizar, a podem fruir, e tanto mais que os veículos que utilizam essa via pública cumprirão, ou cumprem em princípio, as regras que têm a ver com a segurança da tipologia de matérias-primas ou de transporte que estejam a realizar. Ponto final. Essa é a questão central. Eu não tenho dúvidas que... Portanto, essa é a questão de fundo. Segunda questão é a questão da segurança rodoviária. A deputada Isabel Jorge manifestou aqui alguma dúvida, e eu também penso com o Bruno, por causa disto poder ser algo que também tenha a ver com a proteção civil e com a administração interna e com outras áreas. Certamente que o terá, mas se houver aqui, em primeira instância, o valor da segurança rodoviária for equacionado, portanto, se houver a segurança rodoviária, nós não temos problemas ao nível da proteção civil, não temos problemas ao nível da administração interna, porque se tudo correr em termos de segurança rodoviária de forma correta, não precisamos de chamar aqui as outras áreas. E é isso que nós entendemos que deve acontecer, e por isso não vejo nenhum inconveniente em que este assunto seja aqui apreciado, e ainda bem que o é, porque, como eu digo, este valor da segurança rodoviária, se for respeitado e for preservado, não precisamos chegar às outras situações. O município tem aqui pela frente um problema. E o problema qual é? Quer dizer, o problema é que é legal a utilização da via pública por parte do transporte, dos combustíveis e dos transportes, dos caminhões. Isso é legal. Mas há aqui uma situação, e aqui era o que eu queria chegar, há aqui uma situação que tem a ver com a tipologia de transporte que se faz. E essa tipologia de transporte tem a ver com uma coisa que se chama risco. Eu, por acaso, consultei ali o dossiê, tem ali um estudo de risco, e, portanto, temos aqui um risco exponencial que existe e que não pode ser totalmente coberto em nome de uma legalidade que permita a circulação. Isto é, a situação real é o risco que existe, e o risco, pelo que eu perguntei, veja aqui as contas, este risco existe 20 mil vezes no ano. Isto é, há cerca de 20 mil passagens no ano por ali. E havendo cerca de 20 mil vezes passagens, portanto, não podemos encarar isto simplesmente numa perspectiva legal, mas também numa perspectiva legal em termos de circulação rodoviária, mas numa outra perspectiva que envolve pessoas, que envolve o risco que isso tem. E foi isso que, certamente, afligiu e aflige o Sr. Presidente da Câmara, os seus munícipes, a própria Assembleia Municipal, todos os partidos políticos estão em convergência. E aquilo que o Sr. Presidente pretende é que alguém tutele isto. E, Sr. Presidente, isto é muito simples. Como é que se tutela isto? É muito difícil se não houver vontade política de querer tutelar isto. Há quem possa tutelar isto. Há quem quiser, determinadas entidades, se juntarem conjuntamente, entidades públicas, conjuntamente com a Câmara Municipal, se sentarem e conversarem. E o Sr. Presidente aqui manifestou até essa mesma abertura, porque iria falar mais à frente, mas manifestou até alternativas, manifestou até situações que o município teria receptividade, que as assumiu como vontade para essa negociação, até ainda não estando até mandatado, segundo eu bem percebi, até pela própria Assembleia Municipal, mas como uma pessoa de bem, a ir ali a fazer essas negociações. Se essas entidades se juntarem e quiserem sentar-se, essas entidades públicas, resolvem o problema. Se não quiserem, podemos andar aqui com cartas, com abaixo assinados, com essas coisas todas, e será mais um requerimento a ir para a tutela, e será mais um que vem respondido de uma forma ou de uma forma que gostamos ou não gostamos, portanto isto não se encontra. E não esqueçamos aqui uma coisa, quer dizer, é Estradas de Portugal, S.A., mas é uma empresa que é do Estado, portanto, é tutelada pelo Estado, portanto não esqueçamos aqui, ponto final, é tutelada pelo Estado, Ministério das Obras Públicas, portanto é que tutela. E, portanto, não há aqui dúvidas neste momento, realmente, aos intervenientes que podem entrar neste processo. Portanto, se houver vontade
se houver vontade de quem tem poder para resolver esta situação, o Sr. Presidente é político, sabe isto, se houver vontade, resolve-se. Se não houver vontade, vamos aqui, o Sr. Presidente vai andar aqui com esta cruz às costas, se continuar o exercício das suas funções no próximo mandato, ou o Presidente, falando em termos abstratos, o Presidente da Câmara de Santiago, vai andar com esta cruz às costas durante muitos anos. Isto vai ser recorrente. Quanto à situação real, portanto, ponto 1, se houver vontade política dos intervenientes, a nossa posição é que isto se consegue resolver. Se não houver vontade, não existe e não, anda a ser permanentemente a ser adiado. Situação real. Foi o valor aqui é o valor económico. Eu procurei aqui com o Bruno Dias, portanto, fiz aqui duas ou três perguntas. Isto adita aqui um aumento de quilómetros para não atravessar essa zona. Portanto, o valor é económico que está encapotado por o valor ambiental, não é? O valor económico encapotado pelo ambiental, que esconde um outro, para o Sr. Presidente, a mais importante, que é o da segurança das pessoas, que é a vida das pessoas. E eu digo mesmo que é a vida das pessoas, porque na minha freguesia acontecem sempre coisas muito curiosas. Né? Também aconteceu um acidente, precisamente, com um autotanque de transporte de combustível. E posso lhe dizer, Sr. Presidente, se quiser, posso depois dizer a data e fazer a pesquisa, até se calhar era interessante ter esse documento, ter esses documentos, posso lhe dizer que é um inferno. É um verdadeiro inferno. Aliás, na minha freguesia, no meu concelho já aconteceram dois, na minha freguesia particularmente, um enviou outros, são ambas freguesias de pontos diferentes do concelho. Eu posso dizer que é um verdadeiro inferno. É um verdadeiro inferno porque é algo dantesco, é uma coisa horrorosa e muito grave. Portanto, está aqui o valor da vida. Está aqui o valor da vida, da integridade física e que isto deve ser preponderante. E que se não tiver esses elementos, até seria interessante vir a tê-los. E esse risco acontece-lhe 20 mil vezes por ano. Não é às vezes um atropelamento, um apertar de carro que pode haver numa curva. Isso é até, pronto, com devido respeito pelos bens materiais que aí possam estar, e até pode aí ocorrer uma morte numa situação dessas, mas isso pode ocorrer em qualquer circunstância. É um tanque daqueles espalhar-se e é algo que é absolutamente incontrolável. E, portanto, a segurança rodoviária, se estiver primeiro, não precisa de chamar a Proteção Civil, embora o Secretário de Estado seja o mesmo, não precisa de chamar a Proteção Civil para nada. O papel do município aqui, portanto, isto relativamente à situação real para mim ou para nós, o valor fundamental ou da vida, não o valor económico, não o valor ambiental. O ambiental é importante se houver vida, portanto, não tem significado. O papel do município aqui, acho que o município, aquilo que o Sr. Presidente, fazer fé nas palavras do Sr. Presidente, o Sr. Presidente exerceu as suas competências, penso com, até diria, com bastante paciência, não é? Eu tenho aqui uma pergunta a fazer-lhe, gostaria de saber se relativamente à retirada das... Havia, disse que era uma estrada regional, tutela, portanto, sim, mas são estradas de tutela da JAI ou das estradas de Portugal, se o Sr. Presidente recebeu alguma notificação para retirar a sinalética. Por exemplo, estou a fazer essa pergunta. Porque se o Sr. Presidente tiver uma construção clandestina no seu... Não sei se tem o pelouro das obras, por acaso, se tem, mas sabe. Se tiver uma construção clandestina, para demolir ou para fazer, tem de notificar o interessado, tem de lhe dar um prazo, tem de lhe mandar um orçamento, ele tem de ver se o aceita, se não aceita, e depois é que vai lá fazer essa retirada. Ora, a forma como a Estrada de Portugal se comportou com a Câmara Municipal de Santiago foi como se a Câmara Municipal não fosse uma pessoa de bem, isto é, nem a notificou. E fez uma coisa uma sexta-feira, que fazendo com que a carta chegasse na segunda-feira. Faz lembrar, o Sr. Presidente, sendo Presidente de Câmara, sabe isso, faz lembrar aquelas obras que nos fazem, porque eu já tive também responsabilidades autárquicas, e precisamente até nesse flor, faz lembrar aquelas obras que nos fazem ao sábado e ao domingo, que nós não temos fiscais para mandar, e depois só chegam os fiscais segunda-feira, depois da obra está pronta, Sr. Presidente. Portanto, o que fizeram à Câmara Municipal, aliás, fizeram noutra dimensão aquilo que lhe fazem com uma pequena construção, ou que lhe podem vir a fazer com uma pequena construção. E, portanto, trataram a Câmara Municipal não como uma pessoa de bem, mas como... de uma forma menor e não de uma forma correta do nosso entender. E sublinho aqui, Sr. Presidente da Comissão de Segurança Rodoviária, é que fica aqui registado que, da parte da Câmara, há o apontar de alternativas. Quer dizer, isto é curioso, portanto, é apontar, quer dizer, não temos isto e não queremos que não passe por aqui. Passem por cima, passem por 100 km, não. Até aponta uma situação de horários, até aponta uma situação em que a diminuição do risco, presumo eu, portanto não sou um profundo conhecedor, nem por aí caminho do dossiê que apresentou, mas pelo que eu percebi, em que a diminuição desse risco vai precisamente diminuir, dessas cerca de 20 mil passagens por ano. Portanto, penso que há aqui razões para este assunto ser resolvido. Queiram os responsáveis resolvê-lo. Os responsáveis não são só a Câmara Municipal, que deve ser chamada, nem as Estradas de Portugal. A Estradas de Portugal pode ser chamada, mas a tutela que manda. A tutela que manda. E, portanto, era isso. Uma nota final apenas para a parte... A Câmara Municipal finalmente reagiu, até teve muita paciência, mas reagiu. Acho que tenho a felicitar a setora, portanto, fez aí um bom trabalho, não lhe escapou aí nenhuma tipologia de crime relativamente... Porque eles foram efetivamente praticados, então tive cuidado de ir ouvindo, e enquadrou bem. Isso dá bastante trabalho, porque a primeira coisa só fica pelo crime de furto e acabou. Mas não, a senhora tem um trabalho profundo e, portanto, estará a dar, já estão a pedir notas adicionantes em fase de inquérito, é porque realmente tem importância esse trabalho. E deixo essa nota, portanto, para a nota final para a senhora, para o trabalho que fez e felicitá-la. E penso que agora importará a nós, aqui na Comissão de Segurança Rodoviária, fazermos alguma coisa com a limitação, estou eu a dizer, de que existe alguém que, se quiser, tiver vontade política, pode resolver ou sentar as pessoas à mesa e encontrar a solução. E estas coisas, às vezes, não é preciso, como o Sr. Presidente, aliás, teve esse cuidado. É que não fez, como se vê em alguns locais, pegar na instrumentalizar a comunicação social e andar com a comunicação social ou usá-la como instrumento para atingir os seus fins. Portanto, isto é, teve sempre a cautela de procurar com paciência e com sapiência resolver o assunto. E desde já também a nossa felicitação por a forma como tem encarado este problema, e penso que deve continuar assim. Agora, a determinação não deve perdê-la, porque senão os caminhões nunca mais lá deixam passar.
Sr. Deputado Fernando Santos Pereira, depois da intervenção dos senhores deputados, a palavra ao Sr. Presidente para, enfim, esclarecer os aspectos que foram aqui levantados. Eventualmente, a doutora Alzenda, se entender que deve complementar, faça favor.
Bom, em primeiro lugar, manifestar a nossa satisfação pelo conjunto de questões que foram colocadas, porque permitem também clarificar algumas das questões que estão aqui em causa. E confesso que, quando saí de Santiago do Cacém, vinha com um propósito que é de me encontrar com deputados que têm neste país, do ponto de vista parlamentar, uma responsabilidade muito grande, porque integram a Subcomissão Parlamentar de Segurança Rodoviária. Portanto, eu vejo nestes parlamentares alguém que, um conjunto de pessoas, independentemente da sua representação política, que têm um propósito comum, que é a responsabilidade muito grande, não total, mas muito significativa do ponto de vista político, pelas questões que se prendem com a segurança rodoviária. E quando falamos em segurança rodoviária, falamos em segurança dos cidadãos. E eu digo isto com muita emoção, porque foi de Santiago do Cacém que nasceu o Observatório Estradal de Portugal, que existe em Portugal. Um juiz que esteve em Santiago do Cacém, que efetuou um grande trabalho na altura, que continuou esse trabalho, mas a gênese do Observatório Estradal nasce em Santiago do Cacém. Nasce com pessoas de Santiago do Cacém e nasce à volta desta problemática da segurança dos cidadãos, tendo em conta o estado das estradas e o atravessamento, o risco que há para os cidadãos com o atravessamento de viaturas de transporte de matérias perigosas. Que é um facto, as questões económicas, nós dissemos sempre, as questões económicas, os agentes económicos, a produção nacional, tudo isso tem que estar na primeira linha da nossa preocupação. Mas, ao mesmo tempo, se houver alternativas, tem que estar e tem que se ter em conta a vida das pessoas. E temos que ter em conta um outro fator, que é o acréscimo da produção. Eu com isto quero dizer que o que se constata é que o que se passa hoje, do ponto de vista de circulação rodoviária de transporte de matérias perigosas é significativamente maior, o volume de tráfego, porque as próprias empresas também aumentaram a sua produção. A aumentarem a sua produção, particularmente a Galp, todos nós sabemos, temos ouvido, foi uma empresa que não parou com os seus investimentos, ao mesmo tempo isso provoca um acréscimo relativamente à circulação. As próprias intervenções das empresas, o caso da EDP, provoca, relativamente ao CO2, portanto, a diminuição das emissões de CO2, provoca, do ponto de vista de tráfego rodoviário, um acréscimo, tendo em conta um conjunto de medidas para reduzir os teores das emissões. Portanto, estamos a falar num território que esta problemática, as pessoas convivem com esta problemática há muitos anos. O que acontece é que ela aumentou significativamente nos últimos anos. Mas aumentou, e o município, quando olha para isto, sujeito a críticas ao longo de mandatos, antes de Deus estar presente, outros eleitos que foram sujeitos a críticas por não terem tomado e adotado medidas relativamente à segurança das pessoas. Todos os partidos políticos colocavam nos seus programas eleitorais autárquicos e para a Assembleia da República as questões da circulação de viaturas de transporte de matérias perigosas. Nas autárquicas, que têm um caráter mais local, essa matéria era fonte e foi sempre fonte de discussão política e de abordagem política. Natural, porque está em causa a segurança das pessoas. Estes riscos que foram aqui colocados, 50 a 60 viaturas, o trânsito, particularmente Santiago é muito grande, tem 1048 km², mas não foi proibido o trânsito nas estradas municipais em todo o território do município, não foi. Portanto, foi tratado no âmbito de troços de perímetros urbanos dentro dos perímetros urbanos. Bom. E porquê? Porque Santiago do Cacém e outros locais, mas a maior incidência dá-se na sede do Conselho, na cidade de Santiago do Cacém, que tem cerca de 8 mil habitantes, e dá-se no Cercal do Alentejo, que tem cerca de 4 mil habitantes. Os riscos maiores são em Santiago, porque Santiago é uma terra de cerros, e é uma terra de alto e baixo, e com declives pronunciados, ruas estreitas, e onde existem muitas ruas de calçada grossa, que é uma calçada polida, que é problemática no inverno ou no verão, e que os caminhões a passarem saltam e galgam por cima dos passeios. Portanto, eu como condutor várias vezes tive que saltar para cima do passeio com o meu carro, porque senão era apanhado ali por um daqueles caminhões. E com dezenas, centenas de pessoas têm que fugir para cima dos passeios quando eles vêm, porque começam a apitar em pleno centro urbano, a apitar aqueles clássicos bastante fortes, bom, e aquilo é fugir do, porque eles é que dominam. Nós chegámos a ter, o município chegou a ter uma carta da, creio que é os mosqueteiros, ou da Ideal, ou dos mosqueteiros, uma das operadoras, a dizer para o município retirar todo o trânsito da rua Egas Muniz, o estacionamento, porque eles querem passar à vontade. Então chegámos, não é? Dentro do perímetro urbano. Mas isto é mais complicado, porque, efetivamente, nós estudámos alternativas, e há alternativas. Há alternativas que, aliás, estão a acontecer agora, todas. Porque a Galp disse-nos a nós, e eu vou partilhar isto com a sua comissão, que não queria estar embrulhada nesta asneirada que a Estrada de Portugal fez. Disse-nos a Galp. Não queremos estar embrulhados nisto. E é o nosso bom nome, portanto, encontraram. Neste momento, se os seus deputados forem a Santiago do Cacém, passam um ao outro caminhão de transporte de matérias perigosas. Porque o operador, o grande operador, que é a Galp, porque a Repsol já estava a encontrar alternativas e estava a dar instruções aos operadores, às empresas com ele trabalhava, e Carvalhal a mesma coisa, para passarem ao largo sempre, pelo IP8 e C33. Esta situação objetiva de falta de condições tem a ver também depois com os próprios bombeiros. Os bombeiros foram um das entidades que cronicamente colocavam ao município esta matéria. Numa recente reunião, um dos chefes operacionais dos bombeiros dizia o meio mais perto para produtos químicos são os sapadores de Setúbal ou de Lisboa, que são 2 horas de caminho até Santiago, se houver um derrame. Não tem sentido isto, não há. Não foi. Bom,
E depois é uma coisa muito, muito séria. Já ocorreram acidentes. Portanto, houve um acidente em que uma viatura ardeu e trazia, ela ia vazia, mas nunca vem vazia. Os técnicos todos dizem que ela, o facto de vir vazia, ela não vem porque vem desperdícios e vem um conjunto de matérias sempre inflamáveis. Porque ela é mesmo assim, são viaturas de risco muitíssimo grande. E já ocorreram vários despistes, ocorreram muitas batidas em carros. E esta matéria é de tal forma que a própria legislação nacional proíbe, como os seus deputados sabem, proíbe o estacionamento de viaturas de transporte de mercadorias perigosas dentro dos perímetros urbanos. Hoje a legislação nacional verteu diretivas que existem. A nossa legislação nacional proíbe o estacionamento. Se nós vimos alguma viatura de transporte de mercadorias perigosas estacionadas dentro de um perímetro urbano, a GNR ou o PSP ou qualquer entidade policial pode atuar porque é proibido. Não proibiu a circulação, mas há um conjunto de recomendações. Eu sou membro do Comitê das Regiões, sou membro suplente e vou às reuniões da Comissão de Desenvolvimento Sustentável. Há várias recomendações relativamente à segurança das pessoas, relativamente ao transporte de mercadorias de perigosas dentro dos perímetros urbanos, no sentido de aconselhar a Comissão a proibir a circulação dentro dos perímetros urbanos. Há recomendações várias do Comitê das Regiões. Portanto, e este assunto, eu recordo-me que o Ministério Público, no Conselho Municipal de Segurança, colocou uma questão que era esta. O grande problema que está aqui é que as estradas dentro dos perímetros urbanos não têm as condições ideais para as viaturas circularem. Por isso foram construídas os IPs e os ICs. Portanto, onde eles têm a circulação. Pode-se abastecer Mil Fontes, pode-se abastecer o Sul, pode-se o Algarve. Vêm ao IP8 e apanham a A2. Portanto, e vão por aí. Não entram dentro dos perímetros urbanos, dentro daquelas ruas estreitas. Portanto, esta é uma questão, foi aquela que nós partimos e é aquela que está sempre no nosso horizonte, que é a segurança das pessoas, portanto, sermos leais com as pessoas relativamente à segurança. Do ponto de vista da competência, efetivamente, houve um entendimento que a competência é do município dentro dos perímetros urbanos e que fora dos perímetros urbanos, em estradas regionais ou estradas nacionais, que fora dos perímetros urbanos, a competência é da empresa gestora Estradas de Portugal. Mas isso é discutível. Portanto, é discutível. Nós somos os primeiros a dizer que isso é discutível. As Estradas de Portugal, até hoje, não fizeram um único investimento dentro dos perímetros urbanos, dentro das tais estradas que hoje alegam que é da sua competência. Quando se trata de pintura de passadeiras, quando se trata da colocação de sinais, quando se trata de obras de intervenção de requalificação, não há competência, não é nossa. Sempre disseram, a competência é com os senhores, é perímetro urbano, é com os senhores. A própria antiga Direção-Geral de Aviação colocou essa matéria, a competência da autarquia. As Estradas de Portugal vieram, os seus deputados têm aí o assunto, portanto têm aqui a cópia desta carta das Estradas de Portugal de 2006, a dizer que iriam colocar os sinais a pré-sinalização, portanto a acordarem connosco os sítios exatos onde iriam colocar essa pré-sinalização. Portanto, as Estradas de Portugal colocaram sempre uma disponibilidade, até agora, relativamente à proibição da circulação de viaturas de transporte de matérias perigosas. Este ofício está assinado pelo engenheiro José Santana Gonçalves, diretor de estradas de Setúbal, que é a entidade gestora das estradas dentro do distrito de Setúbal. Não, mas isso é a hierarquia, surge agora. Esse argumento surge agora. Surge agora. Portanto, sempre, nós nunca, para efeitos de matérias que têm a ver com circulação, nunca tivemos necessidade de ir ao Pragal. Vamos ao Pragal, vamos à Almada, vamos à Sede para discutir grandes questões que se prendem com a Estrada de Portugal. Qualquer matéria desta natureza é com a Direção de Estradas de Sul. Foi sempre. Portanto, este assunto foi deste modo tratado. E, naturalmente, mesmo do ponto de vista da competência, como foi aqui dito e bem, em última instância são os tribunais e, longe de nós, pensar que é a sua Comissão Parlamentar ou que é a Assembleia da República. Agora, nós também entendemos que há aqui duas coisas e daí a razão também desta satisfação de estarmos aqui. Por um lado, a primeira de todas, a que nos guia, e eu pessoalmente não deixo de derrapar isto por outros caminhos, é a segurança das pessoas. Segurança, 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 segurança. Isto está em risco a segurança das pessoas. A segunda nota é do ponto de vista das competências, mesmo supondo, opinião diferente tem o município, mesmo supondo que as Estradas de Portugal, que nós não tínhamos essa competência relativamente aos sinais, entendemos que não é forma de tratar o assunto. Porque o ofício que nós recebemos, a notificação, a carta está carimbada dia 2 de abril de 2009, a retirada dá-se de 3 para 4 de abril, e a carta diz o seguinte: de acordo com a informação apurada do Sistema de Gestão da Rede Nacional, da nossa Delegação Regional de Setúbal, foi identificada a colocação não autorizada de sinais de trânsito proibido a veículos de transporte de mercadorias perigosas em estradas nacionais, nas travessias dos perímetros urbanos do Conselho de Santiago do Cacém. Considerando a ilegitimidade da tal atuação, de acordo com regulamentos, decretos, leis que são mencionados, e no seguimento da nossa comunicação referenciada, salvo a ocorrência de situações de emergência ou urgência que o tenham justificado, desconhecidas para esta empresa, comunica às Estradas de Portugal que irá proceder à remoção integral dos tais sinais durante os próximos dias. E essa remoção acontece na noite de 3 para 4 de abril. Nós recebemos isto no dia 6 de abril, este ofício. Bom, do nosso ponto de vista, portanto, a postura, tendo em conta os antecedentes, porque se não houvesse antecedentes das Estradas de Portugal a dizerem que iriam colaborar, que iriam cooperar, que o município colocaria dentro dos perímetros urbanos e eles pré-sinalizariam fora dos perímetros urbanos, esta matéria não era suscitada. Eu devo dizer uma coisa, quer dizer, há uma reunião, pouco antes desta carta chegar, e que vem aí na cronologia dos factos, há uma reunião com o administrador das Estradas de Portugal, Dr. José Diogo Madeira, mais o diretor de Estradas de Setúbal, o engenheiro Valente, em que nos dizem o seguinte: ó Sr. Presidente, há aí problemas, uns com as coisas, que os sinais que foram, que o município aprovou, nós não podemos colaborar convosco fora dos perímetros urbanos. Ah, é? Mas os senhores têm uma carta a dizer que iriam colocar essa sinalização fora dos perímetros urbanos. Não, mas fora dos perímetros urbanos não podemos colocar, porque de facto tivemos a ver a carta e hoje entendemos que precisamos da autorização do senhor ministro. Disse: oh, senhor, desculpe lá, mas eu já agora não me vou amarrar aqui à carta de 2006, mas autorização do senhor ministro para colocar em sinais de trânsito, peço desculpa, aqui qualquer equívoco, mas é que nós vamos colocar dentro dos perímetros urbanos. Ah, nós estamos a falar só fora dos perímetros urbanos. E parece que houve aí qualquer coisa, já uma opinião, mesmo dentro dos perímetros urbanos, há aí qualquer coisa que a competência também é nossa. Eu disse: peço imensa desculpa, nós entendemos que não. Mas já agora os senhores enviam-nos um parecer jurídico sobre isso. E vamos discutir essa matéria, porque isto já está aprovado pelos órgãos do município. Está bem, boa ideia. Vamos apresentar. Até hoje não nos foi apresentado. Portanto, aqui não há qualquer questão de levarmos até aos limites as competências. Se é daquele ou se é do município, a nossa atitude não é essa. A nossa atitude é, naturalmente, a legalidade. Temos uma interpretação. Agora, o que entendemos é que, primeiro, está a ser posto, e nós dissemos às Estradas de Portugal: os senhores estão do lado da insegurança dos cidadãos, primeiro, passaram a estar do lado da insegurança; segundo, os senhores tiveram uma atitude que, do nosso ponto de vista, raia tudo, e são os tribunais que vão dirimir esta matéria. Portanto, nós, quando vimos aqui, para terminar, Sr. Deputado, de facto, entendemos que não queremos ter a razão pela razão, porque adotámos isto na Assembleia, isto foi tudo consensual, é porque, de facto, a matéria em apreço é de grande risco. E o acidente de 15 de junho veio comprová-lo, parece de propósito que veio comprová-lo, aquilo que nós temos dito.
Só o esclarecimento, é? Só o
esclarecimento. A Câmara foi no dia 2 de Abril, sai no dia 2 de Abril, não há mais nenhuma carta.
A carta que chega a posterior é informar que vai retirar.
Exatamente. Não. Há uma de 25 de março, há uma carta de 25 de março, em que as Estradas de Portugal dizem, na sequência da reunião havida nesse município no dia 20 de março, que é uma reunião, que é a primeira reunião com as Estradas de Portugal, pós, quando isto começa a acontecer, e da postura municipal. Tem, bom, Exatamente. E depois termina dizendo que o município deverá abster-se de colocar sinalização proibitiva. Nela se incluem todos os troços urbanos e estrada. Deve abster-se. Já estavam colocados. Claro, pois. Naturalmente. Não é. Deve abster-se, é uma interpretação.
Eu julgo que estarão, se o Tratado de Santos Preto está acrescido, nós tínhamos definido uma metodologia, não vamos fazer, acho que o assunto está, penso eu, mas porque não houve resposta, Sr. Presidente? Então, diga lá, Sr. Presidente, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A propósito de esclarecimento, há uma questão que eu queria só clarificar, é se é verdade ou não que a administração das salas de Portugal, enquanto tal, se começa a intervir neste processo depois da Galp dar sinal à Câmara Municipal de Santiago do Cacém que não estava de acordo com a concretização desta postura municipal. Se até a dada altura era a direção de estradas e se é a partir do momento em que a Galp começa a tomar posição junto ao Presidente da Câmara que a administração da Estrada de Portugal entra em campo, digamos assim. E, Sr. Presidente da Subcomissão, eu coloco aqui esta questão porque, com o devido respeito e só a melhor opinião, esta reunião, mais do que ouvir de viva voz o testemunho do Sr. Presidente da Câmara, deve servir para que haja também algumas conclusões que não têm que ficar necessariamente para a próxima reunião da Subcomissão. E, portanto, eu penso que é devida, mais do que a consideração e o respeito e o interesse que todos os senhores deputados demonstraram ter para com o Presidente da Câmara, mais do que isso, que naturalmente é registado, haja aqui algumas consequências, algumas conclusões, alguma decorrência daquilo que aqui temos estado a tratar e, portanto, para que não fique no ar a ideia de que estamos perante uma matéria jurídica, porque não é matéria jurídica, é matéria política. E, portanto, muito mal vai o país quando as Estradas de Portugal faz este tipo de coisas e fica tudo calado à espera que o Tribunal diga alguma coisa. Portanto, eu fico por aqui. Muito obrigado.
Já dou a palavra... Exatamente. Sr. Deputado Bruno Dias, eu já dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Jorge. De qualquer maneira, naturalmente que, enfim, a sugestão que dá à sua comissão, através do seu Presidente, de que os partidos devem aqui, enfim, tomar posição e tirar conclusões, é uma sugestão da sua parte. Como sabe, trata-se de uma audição. Essa audição tem, enfim, moldes normais definida qual é, assim, a sua metodologia. Os partidos tomarão as posições que entendem, expressarão os pensamentos que entendem, mas não há nenhum tipo de obrigação, como sabe, de que a sua comissão tome qualquer posição ou emita, coletivamente, qualquer juízo de valor sobre este assunto. Pronto, acho que estamos esclarecidos e percebidos, quer dizer, há uma proposta concreta, não tomada de posição, porque seguramente estamos a falar, aliás, o que a Ordem de Trabalho estabelece, a Ordem de Dia, uma audição ao Sr. Presidente da Câmara, a sequência de um pedido. E, portanto, a audição está a ser desenvolvida, o Sr. Presidente da Câmara apresenta, naturalmente, de uma forma pormenorizada a questão, os partidos políticos fazem a intervenção, fazem os seus esclarecimentos e, claramente, no final deste período, termina esta audição. Não há aqui lugar a tomadas de posição, a não ser aquelas que cada partido pretende expressar de forma livre, como é evidente, pode fazê-lo em qualquer momento. Não uma tomada de posição oficial nem formal por parte da Subcomissão, porque não é essa a matéria, não os temos na parola de trabalho. Pronto, mas está, acho que está esclarecido. Está esclarecido. Mas, desculpe, nós ainda não concluímos, isso é outra questão, isto é uma proposta de desenvolvimento de trabalho. Muito bem, sim, aliás, tenho aqui alguns apontamentos, queria fazer uma intervenção à parte final, exatamente para dar conta daquilo que me parece ser a intenção. Sr. Deputado Isabel Jorge, e terminamos aqui, porque senão alteramos completamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para dizer que, em nome do Partido Socialista, eu não posso estar sujeita às pressões que o Sr. Deputado Bruno Dias me está a impor. Portanto, neste momento, esta reunião era para a audição do Sr. Presidente da Câmara, fizemos-lo com todo agrado e simpatia, registámos as suas apreensões, sobretudo no que diz respeito à segurança rodoviária,
que é o âmbito desta comissão, cada partido tirará as suas ilações e depois de reunirmos e falarmos entre nós, decidiremos qual o procedimento a tomar, de forma a que a sua vinda não saia, não caia em saco roto, nem se perca nos passos perdidos. De qualquer forma, volto a mostrar o meu descontentamento pela pressão que me está a sujeitar o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel José. Sr. Deputado Bruno Dias, pronto, eu penso que está esquecido qual é a posição de cada um dos senhores deputados, é livre, e não vamos entrar em diálogo, isso será matéria para discutirmos, eventualmente, no âmbito da reunião da própria subcomissão, mas não da presença do Sr. Presidente, como é evidente. Portanto, eu penso que a audição está concluída. Eu julgo que a matéria foi pormenorizadamente e com toda a tranquilidade e tempo apresentada aos senhores deputados que estão presentes. Foi entregue, eu agradeço, um dossiê memorando que também, de forma documental, descreve a história de todo este processo. Este dossiê será fornecido, cópia de solicitada aos serviços, enfim, ou poderá desde já ser decidido fornecer cópia a cada um dos grupos parlamentares para que todos tenham a mesma informação, e parece-me na linha daquilo que foi, enfim, aqui sugerido, aliás, tinha aqui um apontamento feito neste sentido, parece-me que a Subcomissão de Sustentação Aviária faça esta exposição e as questões que aqui foram colocadas e com as quais, essencialmente, e de uma forma, enfim, global, geral, acho que todos os senhores deputados estão de acordo e eu estou, que são as preocupações máximas por questões ou por matéria de segurança rodoviária e de segurança pública, isto ultrapassa seguramente aquilo que são específicas questões de segurança rodoviária, está em causa aqui a segurança pública, que poderão ser as consequências de, eventualmente, um acidente de proporções que não são previsíveis e que, portanto, se pode estender a uma parte significativa da população, portanto, há aqui matéria de segurança rodoviária e há aqui matéria de segurança pública. Agora, também há uma questão que é evidente, é que esta comissão não tem competências, nem capacidade, nem poder para decidir sobre esta matéria. Tem, enfim, competência, obviamente, para arbitrar, para influenciar politicamente a decisão. Cada partido tem, obviamente, também todo o seu espaço de intervenção e de iniciativa política, legislativa e parlamentar para tomar as posições que entenda, mas, realmente, não é aqui que podemos hoje decidir, nem, enfim, atribuir de uma forma definitiva razões. Nem é aqui, nisto nem é um julgamento final para perceber onde é que estão aqui de que lado estará a razão e a quem é que, porventura, teria exorbitado as suas competências, ou não. Portanto, aquilo que entendo é que a subcomissão deverá, de seguida colocaremos em discussão essa matéria na sequência dos trabalhos que vamos ter da subcomissão, deverá, com toda esta informação, solicitar esclarecimentos e informação à Estrada de Portugal, eventualmente a outras entidades, que se entenda conveniente, e aguardar que esses esclarecimentos sejam suficientemente elucidativos, não é? Explicativos do que se passa, e por outro lado também que, e isso é o nosso desejo, entretanto, porque se percebe que ainda há aqui espaço de retoma de diálogo, parece-me a mim, que entretanto a matéria se resolva de uma forma, enfim, coordenada e institucionalmente correta, no sentido de salvaguardar aquilo que realmente parece que é a preocupação comum, que é exatamente a segurança pública e a segurança rodoviária. Fiquei um pouco satisfeito, não totalmente, quando o Sr. Presidente diz que, felizmente, cada vez menos caminhões passam no interior. É assim, por força do próprio bom senso e da consciência das transportadoras, talvez. Mas isso não resolve o problema. Enfim, nós esperemos que cada um só de per si tome essa atitude. Na realidade, será necessário aqui encontrar a solução adequada, nos termos da lei, respeitando as competências de cada um, para salvaguardarmos as matérias relacionadas com a garantia da segurança dos cidadãos que habitam à margem das vias que são atravessadas e dos próprios condutores, dos próprios operadores dos veículos que transportam estas matérias perigosas. Portanto, essa penso que poderá, ou melhor, essa penso que será, enfim, a posição que a subcomissão irá tomar, pedir esclarecimentos e cada partido tomará as decisões que entenda e assumirá também as iniciativas políticas que acho mais oportunas. Agradeço, Sr. Presidente. Faz favor.
Ter entendido que tinha formulado uma questão que eu também não quero seguir aqui sem
perceber. A questão de que a Galp seja antes da Galp.
Exatamente. Eu não, peço desculpa, não percebi que tinha feito a pergunta. Objetivamente, há um pedido da Galp para uma reunião que acontece no dia 12 de março com o Presidente da Câmara, em que a empresa manifesta preocupação com a entrada em vigor da postura municipal. No dia 20 de março, 8 dias depois, há uma reunião, uma primeira reunião com as Estradas de Portugal, que pedem no dia 19, solicitam a reunião do dia 19, e eu logo no dia seguinte faço a reunião com eles. Portanto, não adiei a reunião, dia 20 de março, depois. E colocam aquelas dúvidas que eu já aqui manifestei. No dia 26 de março de 2009, dá entrada, então, de uma primeira carta das Estradas de Portugal sobre isto.
O que eu transmiti... Ah, e com a Galp volta a haver uma segunda reunião com o administrador aqui de Lisboa e o administrador executivo no dia 27 de março. O que eu transmiti à Galp é que... à Estradas de Portugal, que o nosso problema... E transmiti à Galp, o nosso problema não é com a Galp. Eu disse e reafirmei à Galp. O nosso problema não é com a Galp, nem com o Carbogal, nem com a Repsol. O nosso, nem sequer com as Estradas de Portugal. O nosso problema é com a segurança. Ponto final. Agora, que houve uma relação, e eu disse isso à Estradas de Portugal, houve uma relação de causa e efeito relativamente a isso, houve, e que a Galp nos disse que as Estradas de Portugal consideravam que havia até matéria para alguma ilicitude do ponto de vista do município, isso houve. Portanto, isto não nasce por acaso, naturalmente. Agora, houve, as coisas decorreram desta forma que eu aqui transmiti.
Consta deste
morando. Consta do morando, senhor deputado.
Senhor Presidente, terminando
muito obrigado.
Como estava, muito obrigado pela
obrigado.
Vossa presença.
Muito obrigado.
Muito obrigado à doutora Alzenda Ferreira.
Nós continuávamos depois o...